O sistema de rádio do Centro Cultural São Paulo apresenta. Lado C.
Sistema de Rádio Centro Cultural São Paulo, estamos começando o Lado C, o espaço para as bandas independentes. Se você quiser mais informações sobre o programa, quiser participar ou mesmo mandar o seu material para tocar aqui, mande um e-mail para radioccsp@prefeitura.sp.gov.br, colocando no assunto Lado C. Eu sou o Marquito e o programa de hoje é especial com a banda Ludov. Aqui comigo, alguns de seus integrantes, Mauro, Abacuque e Vanessa. Sejam bem-vindos ao Centro Cultural São Paulo e ao Lado C.
Olá, obrigado.
Olá.
Primeiro, queria que vocês apresentassem a banda, as pessoas que estão ouvindo a gente agora, falar um pouco do Ludov, como começou, como que tem sido.
Bom, estamos aqui, um pedaço da banda, eu sou Vanessa, eu canto, tem o Abacuque e o Mauro aqui, que são os guitarristas, e se aventuram às vezes por alguns outros instrumentos também. E está faltando aqui o Edu, que é o baixista, e o Paulo Chapolin Rocha, que é o baterista. Bom, nós três, eu, Mauro, o Abacuque e também o Edu, a gente já toca junto desde 95, a gente já se conhece bem, já tinha uma banda anterior a essa chamada Maybees, e agora a gente tá, assim, desde 2001 que a gente começou o Ludov, a gente quis fazer música em português, então aí, gravamos nosso primeiro EP. Estamos preparando coisa nova e logo mais a gente está fazendo show aqui também no Centro Cultural.
O primeiro EP de vocês, quem era o baterista era o Vlad, né?
Exatamente.
Agora vocês estão com o Chapolin.
Isso.
Que diferença que tem tocar com o Chapolin para tocar com o antigo baterista?
Ah, é uma diferença de... Primeiro de convívio das pessoas, as pessoas são diferentes, isso já causa um novo movimento assim na banda, um novo tipo de relação entre a gente. Tá muito legal... Não que com o Vlad não fosse legal, o cara é muito gente boa também. Mas o Paulo Chapolin entrou com ânimo. Então isso passa para a hora de tocar também. Ele é um cara muito animado, muito empolgado com o que a gente está fazendo. Essa empolgação do Paulo, quando ele entrou, do Paulo Rocha, foi essencial porque passou pro som. Ele é um cara que acredita 100% nas propostas da banda, na proposta musical, artística da banda. E dá pra ver, assim, que ele acredita no caminho que a gente tá trilhando. Então, acho que a principal diferença é mesmo essa animação, esse frescor que ele injetou aí na banda.
Eu assisti alguns shows de vocês com o Chapolin, não assisti com o Vlad. E o show de vocês é bem mais enérgico do que o próprio EP. É uma influência mais dele ou é uma coisa realmente de vocês, que já era assim antes?
Não, show é um evento, que uma ocasião que você geralmente transmite mais energia direta do que num disco. Em quantidade mesmo, em volume de energia, eu acredito que é maior mesmo e já é natural de show. Num disco, acho que o que você transmite é mais sutil. São coisas que estão mais trabalhadinhas, você pensou, você, de repente, um sussurro. E no show, geralmente pela quantidade de pessoas que tem, e pelo volume dos instrumentos mesmo no palco, é um pouco menos sutil e mais enérgico, assim.
Bom, já que você está falando de show, vamos aproveitar o gancho, vamos falar que você estava no Rio de Janeiro há pouco tempo atrás. Fala como é que foi tocar lá no Rio, como é que é a receptividade do público e como é tocar nos outros estados também do país.
O Rio de Janeiro, a gente esteve lá, acho que um mês, mais ou menos, atrás. E a receptividade foi tão boa e tão... E não é só de ficar recebendo elogio, não. Porque isso você não pode medir por aí, sabe? Pela quantidade de muito bem que você recebe. Mas na hora de tocar mesmo, a gente sentiu que era um público aberto a receber o tipo de música que a gente está fazendo. E tanto foi, tanto deu certo. A gente fez um show no Ballroom, num festival que chamou Festival Ruído, que teve no Rio, com outras bandas. E o nosso show causou uma boa impressão, tanto que nos chamaram de volta para um show separado. Não o mesmo pessoal, né? Uma outra organização chamou pra gente voltar lá. E agora a gente acabou de voltar do Rio, do segundo show agora.
Conta pra gente como é que foi.
Foi bacana. Foi bacana. Esse segundo show foi uma lástima, a questão da chuva. Teve motivos de força maior que atrapalharam o bom desenvolvimento, assim. Teve muita gente que tentou ir e era numa região do Rio que alaga sempre que chove, alagou. E foi difícil o acesso ao show, mas foi um show bom.
Tá certo.
Quem conseguiu chegar lá, acho que gostou.
Se divertiu. No Ruído Festival, vocês tiveram participações especiais no show, né? Junto com você, cantou a Grazi e a Bianca. Como foi tocar com elas?
Bom, a Bianca, a gente meio que começou a ter contato, assim, nas semanas que precederam esse show do Ruído. A Grazi a gente já se conhece faz tempo, a gente já tinha tocado em Goiânia juntos há muito tempo atrás, e o Oncavision sempre foi uma banda amiga. O Lila, a gente se conheceu agora melhor no Ruído, e assim, eu fiz questão de ter as duas no palco, porque acho que assim, as mulheres no rock às vezes são um pouco deixadas de lado, assim, e
você estava levantando um movimento feminista lá, né?
Quase isso, não, mas acho legal, assim, foi uma noite especialmente
tranquilo.
Por causa da presença das meninas, foi uma noite peculiar, vamos dizer assim. Então eu quis que isso ficasse evidente, assim, juntar todo mundo. E foi lindo, porque adoro as duas também, adoro profissionalmente como pessoalmente.
Eu acho que é legal que elas entraram no palco meio que para mostrar que não tava rolando uma guerra entre essas mulheres do rock, sabe? Porque às vezes pode ficar essa imagem meio errada, assim, de que, ah, tem três bandas aí com umas meninas que cantam, nossa, elas devem se odiar. E, sabe, porque a ideia é estranho, né, pensar que tem gente que ainda acha que mulher cantando é um diferencial. Isso já é meio estranho, porque é tão comum quanto um homem cantando. É óbvio e evidente, é um ser humano. Mas, nesse caso, eu imagino que devia ter gente pensando isso, assim, pensando, nossa, vai ter três bandas com meninas cantando, vamos ver qual show vai ser melhor. E não é isso, não é nada disso a história. Então, acho que essa participação delas no nosso show foi meio pra mostrar, tem nada a ver, a coisa é outra aqui, a gente tá tocando tudo junto, a gente tá tentando fazer música legal e tem som pra todo gosto, né?
Esse lance da mulher cantando é até interessante, porque se vocês pensarem, a banda, maior banda nacional de rock, pelo menos a que mais influenciou gente, era uma mulher cantando, que era os Mutantes.
É.
Tá ali.
E interessante é que não era só ela cantando,
não era,
né?
Só ela.
Não era uma mulher, era um organismo inteiro aquela banda, né? E sei lá. Tem o Menem Mato Grosso também.
Vamos ouvir o Dove aqui, vai, toca pra gente aí, pessoal.
Largava os pés
vocês aqui no Lado C, ao vivo com o pessoal do Ludov. Aproveitando, vocês estão com esse clipe na MTV. Rendeu até uma participação no jornal da MTV, onde a Vanessa dissecou o clipe.
Falei um pouquinho lá sobre as ideias do diretor Ricardo Filomeno. É, o clipe tá tendo uma veiculação muito, muito boa na MTV mesmo. Tá passando, assim, praticamente todo dia lá, em horário legal, que é o horário da tarde aí do Central MTV. Quer dizer, você liga lá à tarde, a chance de você ver Ludov é muito grande. Tá muito legal, a resposta do público também tá muito boa. Muita gente entrando no site, mandando e-mail, falando que viu o clipe e que achou legal, né? O que é mais bacana.
E qual que é a história que vocês têm em volta dessa música? Rendeu até repercussões no site de vocês?
Não,
aproveita até fala o site de vocês aí.
Tá. Nosso site, por favor, acessem. É www.ludov.com.br. L-U-D-O-V. Essa repercussão não foi... Eu não interpreto como sendo a respeito dessa música especificamente, assim. Mas a gente tem uma lista de discussão, que quem quiser entrar nela também pelo site é possível. Tá bem visível como fazer e onde entrar. E nessa lista, como o próprio nome diz, a gente discutiu sobre qual seria o que teria inspirado a letra de Princesa. E serviu como pretexto para falar que não interessa. Entendeu? Eu não acho mesmo. Quando eu vejo músicas de que eu gosto, assim, eu não me preocupo em saber se o Chico Buarque estava andando no Leblon ou em Copacabana quando falou sobre o mar. Entendeu? E foi isso que eu quis dizer e por isso que causou quase uma polêmica. Assim.
Até já fizeram algumas perguntas em entrevista, como que eu canto músicas que são letras deles, por exemplo. E aí é a mesma coisa, né? Quer dizer, eu vou pensar na princesa que o Mauro pensou? Não, sabe? Eu vou trazer a música pro meu universo, que eu acho que é o que todo mundo faz quando ouve a música, né? Traz pra si e imagina situações próprias.
Não, eu acho delicado, assim, entre a gente pode, entre nós da banda, às vezes nós usamos referências internas e qualquer coisa, assim, pra passar um sentimento um pro outro, não é só pra voz, mas também pra passar, pintar um quadro pra Abacuque tocar melhor e pro arranjo fluir melhor, a gente pinta quadros dentro da banda, né? Sobre o cenário onde é o universo da música e tal, mas isso realmente eu não acho que interessa aos fãs, e não porque eu queira ser que seja exclusivo da gente, mas sinceramente não é tão interessante assim como a música pode ser. Entre nós da banda é comum a gente ajudar um ao outro nesse intercâmbio de sentimentos. Na hora de expressar uma música, você precisa compartilhar certas coisas. E não é só com vocal, às vezes eu falo pro Abacuque coisas muito íntimas. Não, eu falo pro Abacuque coisas que vão ajudá-lo a tocar melhor, expressar melhor aquele universo que a gente acredita que seja o universo de cada canção, né? Mas eu também não acho realmente interessante para os fãs saberem disso, saberem dos bastidores ou o que alguém estava pensando quando tocou tal guitarra, compôs tal letra. Não porque seja snobismo ou, é só da gente, exclusivo da gente. Mas eu realmente não acho que seja tão interessante assim. Eu acho que a música fica mais interessante se você não der tantas pistas e limitar tanto assim o universo dela.
Se você explicar muito, quebra magia, né? Vai ficar uma explicação só, assim. É como ver o filme que você não lê o livro. Você nunca mais vai conseguir imaginar alguma coisa diferente daquilo.
Vamos ouvir um pouco mais de Ludov. Toca mais uma aí pra gente.
1, 2, 3, 4.
Sem sair do lugar, sem saber, sem notar, vi meu pranto ceder. E era novidade chorar por você assim. Se quiser me trocar, devolver, se livrar, basta não responder. Não ligar se eu chorar assim. sofrer por cantar, eu te entrego essa minha canção. Eu te entrego essa minha canção. Me deixa louco por saber que não estou onde eu
Esse é o Ludov aqui no Lado C. A gente volta daqui a pouquinho.
Lado C. Lado C.
Sistema de Rádio Centro Cultural São Paulo, a gente está de volta aqui com o Lado C, o pessoal do Ludov. Antes disso, algumas semanas atrás, vocês foram para Leme tocar junto com Los Hermanos, abrir para Los Hermanos, ou então tocar depois, como foi o que acabou acontecendo para Los Hermanos. Como é que foi e o que realmente aconteceu nesse dia?
Há tempos que a gente gostaria assim, de tocar na mesma ocasião que Los Hermanos. Não precisava ser no mesmo palco, mas numa proximidade que a gente já sentia uma afinidade, a gente sente uma afinidade artística, talvez musical, com eles. E a gente já estava esperando faz tempo isso. No dia teve uns contratempos assim, que acabou dificultando o andamento perfeito, assim, mas fim das contas tudo é do jeito que tem que ser. O nosso palco atrasou a montagem dele, do problema de no som do palco. Eram dois palcos, né? um menor pra gente abrir e um grande do Los Hermanos. Deu um problema que a gente acabou tocando depois do show do Los Hermanos, com um equipamento mais ou menos improvisado, mas valeu a pena, foi legal.
Los Hermanos abriu pra vocês, então.
A piada foi ela.
Mas é, cara. Vocês tocam depois? Vocês têm, já rendeu bastante justamente pelo motivo agora que você falou, musicalmente, vocês admiram, comparações à banda. Como vocês encaram isso?
Ah, a gente encara, na verdade, muito mais frivolamente do que todo mundo imagina. Porque não tem sentido também uma comparação muito próxima. Porque eles são cariocas, né? Não, tô brincando.
Eu não tenho barba, né?
Eu tô tentando crescer a minha barba faz tempo e não consigo. Não,
Que, não, mas o Abacuque tem barba, cara.
O que tem, né? Ele que influenciou o barba, inclusive. Não, essa comparação, eu acho desnecessária, assim, eu acho meio gratuita, e como por achar isso, a gente não leva tão a sério, assim. Realmente há uma admiração pelo trabalho deles, é uma boa banda, é uma banda como há muito não surgia, com a qualidade que há muito não se via, mas daí dizer que tá tão próximo assim, eu não sei, porque eu não vejo assim.
Aproximar,
é a necessidade do ser humano, disse aqui o Abacuque. Nietzsche.
É exatamente o que eu ia falar. Mas as pessoas...
Vírgula, filosofa Abacuque.
Mas as pessoas têm essa mania de rotular, de aproximar e de trazer para alguma coisa que é mais próxima do que elas já conhecem.
Ah, né? Vendo por esse lado, então, eu fico feliz. Porque se é para comparar com alguma coisa...
Compara com coisas
boas.
Coisas
que a gente gosta.
Vocês já estão meio que conhecidos no cenário indie, digamos assim, né? Já renderam bons comentários e comentários não tão agradáveis também. Como um feito por um site que você mesmo colocou na página de vocês, falando sobre serem marqueteiros, o marketing do Ludov.
Ah, mas eu não vejo...
Ninguém achou desagradável, não. É engraçado.
Eu coloquei que eu discordo lá, porque até então eu não tinha notado como a gente era desse jeito. Não, mas é isso. As pessoas enxergam de uma maneira que talvez a gente não perceba. A gente faz com a naturalidade. A gente fala, pô, seria legal a gente dar camisetas para quem gosta de dar, vender, produzir camisetas. Seria legal. Seria legal a gente fazer adesivo. Seria legal. E assim vai, entendeu? Não é também um negócio extremamente vamos vender porque...
A gente dá ao povo o que eles querem.
E se eles passam a marca de vocês pra frente, excelente.
Mas é a verdade, cara. Por exemplo, a gente tem umas canecas que tem o nosso logotipo desenhado nelas. Uhum. Já não foi nossa ideia, não partiu da gente. Isso foi do fã-clube, mas... veio essa ideia pro fã-clube porque percebeu isso, assim, uma necessidade e percebeu essa possibilidade do público gostar disso. Então é bem isso, eles querem, eles pedem isso, não é que a gente tá enchendo o saco pra, olha, tem que usar, meu amigo.
Eles
não.
Querem vestir a camisa da banda das mais diversas formas possíveis, a gente só facilita.
Não tem por que dizer não.
E a gente facilita e tenta fazer de um jeito bonito. Né?
Eles gostam.
É isso, porque senão, mais cedo ou mais tarde, se as coisas forem do jeito que a gente pensa, iam surgir camisetas, e talvez camisetas horríveis. com meu rosto gigante, né? Então é melhor que seja um logotipo da banda, uma coisa bonita. Tá?
E... você tá falando isso no show do Centro Cultural São Paulo, realizado no final do ano passado. Teve um rapaz com uma camiseta com uma foto.
Ah, sim. É. Não, essas manifestações individuais merecem, tem o seu mérito, né? Eu acho legal. O cara que se esforça e vai lá e faz por conta própria, tem seu mérito.
Então. E o fã-clube de vocês também tem um site, não tem?
Tem. Acessem ludovicos.com.br.
Tá certo, vamos ouvir mais uma aqui com o pessoal do Ludov. Depois eu quero que vocês comentem um pouco do EP 2 a Rodar, lançado no final do ano passado, tá bom?
Beleza.
Que eu
já te dei que não te bastou. Falta um pouco de luz nos seus olhos e me dá saudade. Seu rosto brilhando ao sol. Falta um pouco de amor no seu corpo. Eu não posso te dar, pois em mim faltará. Faltará também, também. Pois em mim faltará também. Eu sei que você vê tudo que eu faço. Eu sei que você lê tudo que escrevo. Escrevo pra você.
Muito bom, esse é o Ludov aqui no Lado C. A gente vai para um breve intervalinho e daqui a pouco estamos de volta.
Lado C. Lado C.
Sistema de Rádio Centro Cultural São Paulo, a gente está de volta com o Lado C especial com o pessoal do Ludov. Eu queria aproveitar agora e comentar com vocês sobre a música que rolou no Big Brother. Como que vocês encararam isso e qual a repercussão que está tendo na vida do Ludov agora? Rede Globo de televisão.
Ah, é o seguinte. Desculpa. Teve um boato. A gente acreditava que era um boato. Há mais de um mês atrás, que um fã do Ludov colocou no nosso site que tinha visto ou ouvido Ludov no Big Brother, como música de fundo que eles colocam na casa lá pra, internamente, para os caras ouvirem então. E não tivemos como checar essa informação e foi adiante. Aí no penúltimo dia agora do Big Brother, aí muita gente viu e realmente tocou Dois a Rodar, que é a faixa título do EP. Tocou um trecho assim, né? Como, também como fundo, né? Como fundo musical. E no dia seguinte também. Então, a Globo todo mundo já assiste, não interessa se é a sessão coruja, já tem muita gente assistindo. E o Big Brother nos últimos dias tinha muita, mas muita gente mesmo assistindo. Quem conhecia Ludov, muita gente que conhecia Ludov reconheceu e nos informou e fizeram uma festa, todo mundo ficou feliz, quase todo mundo ficou feliz, um ou outro não.
Você tocou num ponto interessante, esse um ou outro não.
É, tem uma polêmica. Cara, essa lista é de discussão. É um negócio que só discutem lá, entendeu? Então...
Por isso que é lista de discussão.
Exatamente, é. Então também teve essa discussão, se era bom ou não, tá? E teve gente que não gosta.
Mas é sério, vocês não têm medo de repente... Agora, tô falando, tem muito público indie, o indie mesmo, que ele tem um certo preconceito com quando a banda fica famosa.
Ah, eu sou avesso.
Não escuto mais porque eu fico
famoso.
Tem mesmo.
Eu sou avesso a todo tipo de preconceito, entendeu? Eu acho que a pessoa tem que se informar pra ter o conceito certinho, pra ter opinião. Eu sou avesso a esses preconceitos mesmo. Então, a partir do momento que você publica uma música, você lança um disco, é uma música, ao alcance do público, entendeu?
E é o que a gente pretende, que esteja ao alcance
de todos. É assim, a nossa vida inteira vai ser assim. Nós vamos compor músicas com um pouquinho de sorte, boa vontade dos outros, ou quais outros fatores, vão querer nossas músicas em diversos lugares, mostrar nosso trabalho em vários lugares. A nossa única preocupação, e isso é verdade, eu falo sem assim, pudores, sabe? A nossa preocupação é só o nosso controle autoral. E isso você tem como monitorar e fazer, entendeu?
Daí pra frente
é público, contanto que os direitos autorais, não falo só de dinheiro, os direitos autorais mesmo, os direitos nossos sejam preservados.
Vocês já lançaram um EP, que é o Dois a Rodar. Agora estão tendo uma certa ajuda da Sun Records, certo?
Certo, com a distribuição.
Mas independente disso, os Dois a Rodar só tem 6 músicas e o show de vocês é recheado com muito mais.
Isso.
Vocês já estão pretendendo lançar um disco novo? Vocês pretendem colocar músicas que já estão passando nos shows?
Estamos exatamente nesse processo. Terminamos a pré-produção. Pré-produção é uma coisa que, podendo, costuma se fazer, que é você grava de alguma forma, que não precisa ser a ideal ainda, todos os arranjos que você tem em mente, e aí você consegue ouvir um pouco de fora e analisar o que, que precisa ser consertado para realmente ir para a produção do disco. Então a gente está nesse pé, a gente vai agora, a gente está nesse pré, a gente vai para a produção do disco agora.
Possível título do futuro álbum.
Ah, não, isso é... Isso aí é muito pra frente, é o Baku que tem um.
Esqueci agora. Como é que era?
Sinopsis. Nós somos contra sinopsis, vai ser o nome do disco.
Vamos ouvir mais um pouco de Ludovic aqui no lado C.
1, 2, 3, 4. Se o gramado ao lado todo esverdeado parecer melhor que o seu, tome mais cuidado com este mal olhado, não venha cuspir no meu. Um olhar sobre o muro, seu jardim já morreu. Deixe de ser tão inseguro. A casa está cheia de flores e você nem percebeu. A casa está cheia de flores e você nem percebeu. Seu conselho, em mim mesmo me espelho, não dou chance ao teu azar. Minha alegria é saber que algum dia você ainda vai despertar. Um olhar sobre o muro, seu jardim já morreu. Deixe de ser tão inseguro. A casa está cheia de flores e você nem percebeu. A casa está cheia de flores e você nem percebeu.
De que vale plantar se você não colher?
De tanto rir, você me chamando de louco.
dizer o que senti. Não quero te beijar no meio do trânsito, os carros buzinando num coro histérico. Quando o sinal abre, nós dois nos matando de tanto rir, sonhando com tudo que há de vir. Você me chama.
Dove aqui no Lado C, no sistema de rádio do Centro Cultural São Paulo. Existe uma personalidade que aparentemente está dando uma super força para vocês. Em tudo que é programa que ele vai, ele fala de vocês. Queria que vocês comentassem como vocês conheceram o Kid Vinil e o que vocês esperam conseguir.
Eu era criança quando eu conheci o Kid Vinil. Cantava Eu Sou Boy nos programas de televisão. Então. Mas pessoalmente a gente conheceu mais recentemente aí, né? Eu não lembro a ocasião certeira do primeiro contato que a gente teve com ele, mas desde que ele assumiu lá a direção da rádio, da Brasil 2000, ele tem dado uma força bacana mesmo, uma força espontânea, mais importante importantíssima pra gente, né? Tem nos ajudado bastante. O que você perguntou mais?
Deixa assim mesmo. É. Vou aproveitar outra personalidade que até foi conferir o show de vocês no Atari algum tempo atrás. É o Edgar Scandurra, que já gravou com vocês anteriormente. Como tem sido o contato com ele hoje em dia? Ele tem ido em outros shows?
O nosso contato com o pessoal do Ira assim, foi numa época um tanto restrita. Eu fiz alguns shows com eles e os meninos... O Mauro, principalmente, compôs até uma música em parceria com eles. E a gente ensaiava no mesmo estúdio. Foi assim, né? A época que a gente ficou bem próximo. Depois disso, eles fizeram aí turnês e outros discos. E assim, meio que cada banda pro seu lado. A gente passou aí pela nossa fase de transição também. Começo do Ludov e tudo mais. A gente reencontrou o Edgar no Atari aquela noite, foi aquela festa de... Há muito tempo a gente não se via. Mas assim, todos nós somos amigos. A gente tem muita admiração pelo trabalho deles, estamos esperando o acústico do Ira também. E somos amigos que se cruzam eventualmente.
Certo, e quem tá ouvindo aí as músicas que estão tocando, de fundo tá rolando o EP 2 a rodar, quem quiser comprar o EP, o que, que precisa fazer, onde que pode encontrar?
Um jeito mais fácil de se comprar hoje, acho que é pela internet mesmo, tem praticamente todas as lojas virtuais. Lá no nosso site também, tem, quando você entra no site, já vem a janelinha com uma lista de lojas para facilitar a vida de todo mundo. A menos que tenha esgotado, vai ter disponível lá na loja. Quase todas as lojas virtuais. E muita loja física também, pode ir lá procurar.
As melhores casas do ramo, assim que se fala, né? As melhores casas do ramo terão um CD. Se não tiver, até se quiser fazer um favor a gente, nos ajuda, peça o CD na loja, porque eles têm como conseguir com a distribuidora Sun Records.
Tá certo. Uma dúvida agora, bem no começo, quando a gente estava conversando, você, na hora de falar do site do Ludov, soletrou L-U-D-O-V, Ludov. Vocês, acho que quando era Maybes, vocês já enfrentavam um problema com Maybes, Maybes. Outro dia eu tava com o Will do OncaVision, Ludov, Ludov.
As pessoas falam como elas quiserem.
Meu Deus, o OncaVision, né, cara? OncaVision?
Eu sempre achei que era VoncaVision, mas eu já falei pro Will isso. Não, mas o que a gente imaginou quando inventou esse nome é Ludov. Agora, as pessoas chamam como elas quiserem, tudo bem.
O importante é estar ouvindo, né? Nós vamos ouvir um pouco mais de Ludov aqui no Lado C, encerrando esse nosso último bloco. Obrigado pela presença. Espero que vocês tenham gostado. Eu gostei. Tenham um bom dia.
Muito obrigado, Marquito. Um abraço para todo mundo. Oh,
Valeu, hein?
Pronto, agora todo mundo já consegue cantar com a gente no dia 31 de julho.
Muito bom, essa foi Super Trunfo. Eu adoro essa música, eu realmente gosto dela, cara. E não só pela poesia da letra, mas pelo ritmo mesmo dela. Esse foi o lado C especial com o Ludov. Pode falar, Vanessa.
Eu gosto também, me identifico bastante com ela.
Espero que vocês tenham gostado, eu gostei. Lembrando que quem quiser participar do programa, quem quiser mandar um material, criticar, fazer o que for, manda um e-mail para radioccsp@prefeitura.sp.gov.br. Eu sou o Marquito, a gente fica por aqui. Obrigado, Ludov.
Obrigado.
Valeu.
Lado C.